sua vida. Você ouviu aqui alguns testemunhos lindos, quem veio ao culto às 9, às 11, agora à noite, de 6 pastores de nossa igreja contando a experiência que tiveram com suas mães, a cada momento, como elas foram importantes na vida, na estrutura da personalidade, no equilíbrio desses pastores, no futuro que eles vão ter ainda, como elas são importantes, influenciadoras de fato, de verdade, não é? E talvez alguns de nós, eu acho que pastor Gustavo é o único talvez que a mãe não esteja mais viva, mas me lembra que foi o pastor Tiago, foi o pastor Guilherme, foi o pastor Clóvis, sua mãe é viva, não é, pastor Clóvis? Foi o pastor Douglas, todos estão com as suas mães vivas. Pastor Gustavo e eu não estamos, mas nem por isso nós deixamos de agradecer a Deus, porque essas figuras tão importantes marcaram a nossa vida. E uma das coisas que mais acontecia lá em casa, e que eu amava muito, era quando minha mãe contava histórias. Nossa família, no ambiente familiar, gostava sempre, gostou muito de histórias, a gente sempre contava muitas histórias. Ela contava histórias clássicas que qualquer criança ouve, mas a gente também gostava das histórias que rolavam na rua e que chegavam até nós, e eram muito, muito importantes. Meus irmãos, eu quero contar uma história. Uma história que para mim é uma das histórias mais lindas de uma mãe na Bíblia. Era uma vez, não é assim que começa a história? Era uma vez uma mulher bem rica. Esta mulher rica, casada, morava na cidade de Sunem, uma cidade muito longe daqui. Quando então ela recebe uma notícia, bem informada com os assuntos, ainda mais uma pessoa de influência, como ela era, uma influenciadora, de que havia um homem que estava fazendo diferença, inclusive milagres. E por coincidência, esse homem passava rotineiramente no seu caminho. A situação geográfica da sua casa estava exatamente na rota deste homem. E esta mulher, muito proativa, algo que é característico da mulher, o cuidado, o zelo, ela propõe a seu marido que toda vez que o homem passasse na porta ou na rua da sua casa, que eles o convidariam para que ele estivesse jantando com eles. Isso aconteceu várias vezes. Aquele homem se tornara íntimo daquela família ou daquele casal, e todas as vezes ali passando e usufruindo da intimidade daquela casa. Até que um dia, como toda mulher sabe fazer, com muito cuidado, quando ela é sábia, ela chega ao seu marido e lhe faz uma proposta de investimento. Olha como eu estou sendo polido essa noite. Mulheres fazendo propostas de investimento. E disse para ele: meu amor, vamos fazer uma coisa? Este homem não é um homem comum. Este homem que passa aqui é um homem de Deus. Ela tem uma percepção espiritual que não é normal. Ela consegue ver, ela consegue enxergar que aquele que passava sempre em sua casa e com ele jantavam, era um homem de Deus, e ela faz a seguinte proposta: vamos construir um quarto. E claro que ela não podia apenas fazer uma proposição de uma construção civil, ela vai além, ela vai dentro e faz uma visão, e dá uma visão arquitetônica, e propõe a colocação de móveis naquele quarto. E ela então chama o seu marido, lhe faz a proposta e ele aceita. Agora, todas as vezes que aquele homem de Deus passasse na rua, na porta da casa, ele não apenas jantaria, mas ele teria o privilégio de dormir num quarto exclusivo que ela pedira ao marido para construir na altura da sua casa, mobiliado e com tudo aquilo que podia ser necessário ao viajante. E assim foi. Aquele homem um dia estava em casa, olhou aquele ambiente, aqueles móveis, aquele cuidado, e ele então fala com um servo que caminhava com ele: o que é que nós podemos fazer por essa mulher? Afinal de contas, ela foi tão gentil, tão cordial, e nos dando esta oportunidade, não precisamos ficar em nenhuma outra hospedaria, agora dormimos na sua própria casa, eu quero abençoá-la, eu quero retribuir, o que é que podemos dar a esta mulher? E houve uma certa discussão, questionamento sobre o assunto, mas aquele rapaz que acompanhava o homem de Deus disse assim: ela tem um problema, vejam isso, ela é estéril, mas aquela mulher nunca havia reclamado da sua situação com o homem de Deus. Ela não fez nenhuma barganha, ela não fez nenhum pedido, nenhuma troca, o que é muito comum nós vermos nos dias de hoje. Ó Deus, se tu me deres isto, eu te darei em troca. Não, ela não fez isso. Mas aquele homem chega perto dela, tocado pela sua vida e pela sua história, e profetiza no poder de Deus algo tremendo. Ele diz a ela: daqui a um ano, você terá um filho em seus braços. Aquela mulher muito consciente, vou chamá-la assim, olhou para o homem de Deus, não que estivesse duvidando, mas com medo. É diferente. Não era uma dúvida desrespeitosa, era medo. Ela olha para ele e diz: meu senhor, não me iluda, já sofri demais por essa questão, portanto não me iluda. Mas o homem de Deus lhe faz uma promessa, que dentro de um ano ela seria abençoada, porque ela havia abençoado a vida dele, o ministério dele, e consequentemente a bênção que recaiu sobre ele, recaiu sobre o ministério profético que este homem chamado Eliseu realizava. Agora esta mulher tem um filho único. Imagine você a alegria daquele casal já estabelecido socialmente. O texto bíblico diz que eles eram ricos, e agora o maior sonho satisfeito no coração, a maior alegria, eles eram pais. E num dos dias que o pai sai para o trabalho, como é também de costume na história de muitos pais, o pai leva o menino para trabalhar. Eu não sei, pai, se você já fez isso, mas isso era uma tradição antiga, e eu me lembro que muito jovem eu admirava meu pai por ele trabalhar, e minha mãe conta que uma vez eu pedi uma calça comprida como ele tinha, arrumei uma pasta como ele carregava e disse a ela que eu ia trabalhar. Eu devia ter 5 anos, porque eu me lembro que eu estava numa casa onde havia nascido, não havia me mudado, e quando me mudei eu tinha 7, Então, acho que eu tinha 5 anos. E ela disse que eu quis de qualquer maneira imitar meu pai. Eu tinha que trabalhar, ele havia saído para o trabalho e eu ia sair também. E foi tanta insistência do menino que ela teve que ficar no portão da casa. E o menino saiu pela rua, deu uma volta na calçada até lá embaixo e voltou estafado do trabalho e disse: "Estou muito cansado, vou jantar." Mas era 10 da manhã. A gente imita os pais. Aquele pai levou o menino para trabalhar com ele, mas não é brincadeira trabalhar no campo, o sol quente numa região árida como a região de Sunem. E há um relato que diz que ele começa a gritar de dor. E ele dizia: "Ai, a minha cabeça está doendo, a minha cabeça." E aquele homem, sem saber o que fazer, volta para casa com o menino, entrega o menino à mãe, ainda na esperança de que não era nada grave, e a mãe toma aquela criança nos braços, tendo vindo do campo. Aquele menino é a promessa, aquele menino foi dado por Deus, aquele menino veio das mãos do profeta, da palavra profética, da bênção e da promessa. Ela olha para o menino, sobe para onde? Ela vai para o quarto do profeta, o quarto que ela havia preparado, o quarto que o homem de Deus dormia. Ela deita o menino na cama e o menino está morto. O que se faz com um filho morto dentro de casa? O que é que se faz com um filho morto? Talvez você, mãe, esteja ouvindo essa palavra dizendo assim: "Deus me livre. Eu prefiro eu mesma ter uma boa hora de morte, como eu já ouvi, do que ver um filho meu morto." Talvez você já tenha dito isso, mas existem muitas mães que estão aqui, ou que estão digitalmente cultuando, que os filhos estão mortos, e não são, ou não é uma morte física. Eu me refiro agora a uma morte de um distanciamento de Deus. Todo filho que pode ter tudo, tudo na vida, como qualquer pessoa, por mais que você o ame, por mais que você tenha tido todo zelo com ele, se ele não está debaixo do temor do Senhor, ele é um filho morto. Mas o que fazer? O que é que você, mãe, pode fazer? Talvez, ao escutar a introdução dessa história, venha no coração da gente, especialmente de uma mãe, um desespero de algo que você não tem controle. Como é que alguém controla um filho que já cresceu, um filho que tomou o seu próprio caminho, um filho que, apesar de você ter dito não, ele voltou-se para o alcoolismo, para as drogas, para uma vida devassa, longe do Senhor? O que é que a gente faz? O que é que um pai faz, que uma mãe faz, com um filho que está morto? Eu quero continuar essa história, chamando a sua atenção para algumas atitudes que aquela mulher teve, aquela mãe, que são profundamente importantes para nós, pais. Para você, mãe, para você, pai, para você que será. ou para você que talvez não tenha um filho e nem planeja, mas que pode ser um instrumento de Deus para resgatar a vida de alguém em nome de Jesus. A primeira coisa que essa mulher fez, na história que eu estou narrando, é que ela se recusa veementemente a aceitar a morte daquele menino. É impressionante. Ela não aceita. Ela não prepara o velório. Ela não chama as carpideiras. Ela não diz para o marido preparar o enterro. Ela simplesmente não aceita. E por que que ela não aceita? Porque aquele menino, que estava morto no quarto de cima da casa, ela não havia pedido para tê-lo. Ele era fruto de uma promessa. Ele era fruto da palavra de Deus na boca do profeta. Ele era fruto a ele no berço, e desde que ele cresceu, a palavra de Deus: não desista do filho morto, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Você pode dar um glória a Deus aí? Ela olha para o quadro mais trágico, e sabe o que ela diz, gente? É circunstancial. É circunstancial. Porque se não fosse, ela chamaria os empregados como uma mulher rica, ela chamaria o seu marido, e ela diria: vamos enterrá-lo, como é de costume, no quintal da fazenda. Ela não aceita a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, quem tem a Deus, quem tem fé, extrapola todos os prognósticos que a medicina, que a ciência ou que os vizinhos podem fazer quando olham para o seu filho, quando cochicham nos cantos, quando não acreditam nele. Eles podem até não acreditar, mas que você acredite, que você confie e que você saiba que Deus abençoa sim um filho, porque ele ouve a oração de uma mãe e ele ouve a oração de um pai. Louvado seja o nome de Deus. Glorifique o Senhor. Glorifique. Eu não aceito filho morto. Repete isso. Eu não aceito filho morto. Com essa força aí, tem que ser com a força da alma para intimidar o inferno. Eu não aceito filho morto. Eu não aceito filho morto. Amém. Ainda mais você que recebeu promessa de Deus. Essa mulher sequer pediu para ter um filho. Foi o homem que profetizou na casa dela, e agora isso mexeu no coração dela. E nós vemos agora uma segunda atitude extraordinária. Extraordinária. Não só quando ela rejeita cognitivamente, emocionalmente, que ela não aceita a morte do filho, ela apresenta um equilíbrio fantástico. Mulheres que estão aqui, mulheres que estão na internet, meus irmãos, ela chama o marido e já tinha um plano na cabeça e diz assim: me prepare um animal, porque eu vou à casa do homem de Deus, eu vou à casa do profeta. Naquele momento, o seu marido, com uma visão ainda limitada, ele não pegou, ele não tinha alcançado o que estava na mente daquela mãe. E em respeito às tradições sacerdotais e do hábito da aproximação de um profeta, ele diz: por que que tu vais aos profetas ou ao profeta? Se não há nenhuma circunstância agora para que você o procure. E olha, ele estava com o filho morto no segundo andar da casa. Sabe qual é a resposta que essa mãe dá ao seu marido, que essa mulher dá ao seu marido? Ela olha para ele e diz assim: não se preocupe, não se preocupe, é a tradução do texto no português. Ela acalma o marido, ela lhe faz começar a enxergar uma outra coisa, ela desperta a fé, ela desperta um olhar diferente. Não se preocupe, não se preocupe, eu vou sair com o animal, eu sei para onde eu estou indo. A força emocional desta mulher, o equilíbrio emocional desta mulher que está com o filho morto no segundo andar da casa dela. Isto não parece normal? Quando ela está se aproximando da casa do profeta chamado Eliseu. Eliseu olha e reconhece que é a mulher da casa aonde ele dormia. A casa que agora ele também tinha um quarto para descansar. Ele a reconhece de longe, olha para o seu menino, para o seu servo e diz: vá até ela, veja se ela está precisando de alguma coisa. Era uma questão de cortesia, de cuidado. O profeta então pega o empregado, o servo, e manda que ele vá ao encontro daquela mãe, daquela mulher. E aquele homem, aquele rapaz chega e pergunta a ela três coisas: você está bem? O teu filho está bem? O teu marido está bem? E a resposta que ela dá, com o filho morto no quarto do segundo andar da casa, está tudo bem. Irmãos, aqui uma atração invejante por esse equilíbrio. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque estamos desequilibrados. Muitas vezes nós andamos em caminhos que não deveríamos andar, porque uma perturbação emocional, um destempero, um desequilíbrio toma conta, às vezes momentaneamente ou por algum tempo, das nossas emoções. A Bíblia, e nós temos dito isso aqui há muito tempo, a palavra de Deus está totalmente interessada no nosso equilíbrio, ao ponto da Bíblia dizer em Gálatas capítulo 5 que nós precisamos buscar dentro do poder do Espírito Santo o domínio próprio. Quando eu olho para essa mãe, eu vejo domínio, eu vejo um equilíbrio. Eu não vejo uma pessoa desequilibrada, desesperada, com um filho morto no segundo andar. E às vezes nós, eu e você, por tão menos, nos desequilibramos, nos desestruturamos. E quando nós nos desequilibramos e nos desestruturamos, nós dizemos e falamos coisas que não deveríamos ter dito. Nós machucamos os filhos, nós machucamos as pessoas que nós amamos, nós machucamos os colegas, nós machucamos as pessoas que trabalham conosco. E uma vez a palavra solta pela boca é como uma pena dispensada na montanha, difícil de retornar, ou impossível de retornar. O desequilíbrio emocional nos faz ter reações que nos levam ao arrependimento. A questão não é só se arrepender, a questão é que a gente não devia fazer para que não se arrependesse, porque às vezes aquilo que falamos ou que fazemos provoca uma ferida tão forte que leva às vezes, gente, anos para cicatrizar. Porque quando Tiago escreveu sua carta, disse que a nossa fala, que a nossa língua, ela tem uma peçonha mortal, que é capaz de machucar, de ferir a vida dos outros. E quando nós estamos em desequilíbrio, nós falamos, nós agimos, nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado. De Eliseu, e ele pergunta: vai tudo bem na tua casa, com teu marido, com teu filho? E ela responde: vai tudo bem. O que estava no coração dela, a não ser uma ação poderosa, uma convicção poderosa da parte do Senhor? Primeiro, essa mulher rejeitou assumir um filho morto. Segundo, essa mulher busca uma força espiritual e emocional extraordinária. Mas há uma terceira coisa que ela faz: ela vai direto ao homem de Deus. Não havia outro. Quando ela se aproxima de Eliseu, diz a Bíblia que ela se joga aos seus pés, e agora ela faz tudo que uma mãe pode fazer no lugar certo, com a pessoa certa. Diante do homem de Deus, agarrada aos seus pés, ela questiona: por quê? Por que me prometeste um filho? Por que me destes um filho e agora o tomaste? Não tenho explicação teológica, não tem sentido, não há significado. Irmãos, diz a Bíblia que ela andou até o Monte Carmelo. Significa que de Sunem até o Carmelo são 40 quilômetros. 40 quilômetros, uma mulher andando no sol por uma causa, por um filho, por alguém e por uma esperança. E ela agora está diante do homem de Deus, abrindo seu coração, rasgando seu coração, chorando, questionando, perguntando. E é isso que Deus quer que você faça. Não vá ao lugar errado, não fale com a pessoa errada, não comente no lugar que não deveria comentar. Que você vá ao Senhor, na presença do Senhor, aos pés do Senhor, na misericórdia do Senhor, na graça do Senhor, e ali, meu irmão e minha irmã, abre o teu coração, questiona, porque Ele é teu Pai, e Ele permite que você esperneie na frente dEle, porque Ele te ama e entende o teu coração. Quantas vezes você já deve ter feito o que eu fiz? Quando meu pai e minha mãe, e minha mãe era uma mãe amorosa, carinhosa, sempre presente com a gente, mas ela era disciplinadora. Eu não posso falar algumas coisas aqui, senão ela vai presa. Está no céu. Porque ela dizia assim: olha, e havia um instrumento de disciplina lá em casa. Eu sei que só aconteceu na minha casa, na sua não tinha isso. Era um cinto, uma correia de papai. E ela era tão fria às vezes na disciplina, dizia assim: o ato pecaminoso acontecia de manhã, a desobediência, ela dizia: hoje à noite nós vamos acertar. A criança passava o dia inteiro em sofrência emocional. Mas aquele dia a gente tentava ganhar a mãe para ver se a noite não chegava. Tem muita gente rindo aqui comigo, eu acho que a experiência não é só minha. E você fica naquela: mamãe, quer que eu lave a louça? Quer que a gente faça alguma coisa no quintal? Não é? Mas ela, como ela honrava a palavra dela, o coro cantava. E muitas vezes a gente não entendia, ia para as pernas dos nossos pais, chorar e questionar. e nem sempre eles podiam responder. Que interessante, que mesmo quando você, quando eu, esperneamos chorando nos pés ou nas pernas dos nossos pais, eles nunca deixaram de nos amar, de cuidar, de disciplinar, porque disciplina é amor, de alimentar, de levar à escola, de sofrer conosco e de chorar. Nunca. Não é verdade? Exatamente. É assim que você tem que fazer na presença de Deus. Não se preocupe. Se você tem uma questão sobre o seu filho, leve a ele. Chore aos pés dele. Conte para ele aonde está a tua dor. Qual é a tua questão? Diga o que você não aceita e saiba que quem está diante de você é o Deus da graça, da misericórdia e do amor. Ele não te rejeitará. Ainda diz a Bíblia que uma mãe rejeite o seu filho, o que é quase impossível. Ainda que uma mãe rejeite o seu filho, ele não nos rejeitará um momento sequer. Louvado seja o nome do Senhor por esse tão grande amor. A mulher chorou, comovido, homem de Deus, comovido. Olha para o seu servo, para o seu assistente, e se convence de que a causa dela é justa. Olha que interessante. É claro que Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. O homem de Deus podia não saber. Os profetas não sabem tudo, a não ser aquilo que o Senhor os revela. O homem vira então para o empregado de confiança e diz assim: vá à casa dela, leve o bordão profético e coloca no rosto do menino. Colocar o bordão profético no rosto do menino era um sinal de autoridade do alto. Coloca o cajado no rosto do menino. Sabe o que começou a acontecer aqui, gente? Deus começou a honrar a fé daquela mulher. Ela não aceita o filho morto. Ela teve promessa. Ela é tomada de um equilíbrio extraordinário do céu. Ela vai direto ao homem de Deus, que era a figura da presença de Deus na terra, Eliseu. E agora o profeta, comovido e lembrando do menino, lembrando do quarto, lembrando da história, lembrando do que ele mesmo disse a ela, ele pede a Geazi que levasse o bordel profético. Mas ele não esperava a reação dela. Ela diz: não, não, eu não aceito o cajado, eu não aceito o empregado, eu não aceito o escravo, eu não aceito. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. E agora aparece uma quarta característica desta mulher. Esta mulher que rejeita a morte de dentro da sua casa. Esta mulher equilibrada. Esta mulher que vai ao lugar certo à presença de Deus. Ela agora é persistente. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Ela convence, ela se coloca, e Eliseu vai com ela. Eu me lembro agora do texto, imagina comigo, voltou ela, o profeta e o servo, 40 quilômetros, pelo sol a Sunem. O que se passou ali? 40 quilômetros, o sol, a poeira do deserto, gente, são suficientes para fazer uma pessoa desistir. Deixa para lá. Não, ao contrário. Agora ela tem muito mais esperança. Agora, o homem de Deus, a representação do divino, vai com ela. E ao chegar na fazenda, Eliseu vai para o quarto, onde estava o filho morto. E vejam a luta. O que eu vejo aqui, pastores, irmãos, não é uma cena apenas de ressurreição. Eu não vejo isso quando Jesus ressuscita Lázaro. Eu não vejo isso quando Jesus ressuscita aquela menina. Mas aqui tem uma luta. É um dos episódios de ressurreição dentro do Velho Testamento. E como Deus usava os profetas de maneira tão singular e especial, quando ele entra na casa no segundo andar, eu não sei de onde veio a ordem, ou como veio a ordem, de onde a gente sabe, mas como, de que maneira, como é que foi aquilo, ele deita no corpo do menino, ele coloca os olhos nos olhos, a testa na testa, a boca na boca do menino, mas há um sinal de transmissão de vida, há um sinal claro de transmissão de fôlego. Mas a batalha era grande. Mamãe, olhe para mim, não pensa que é fácil ressuscitar o filho morto? Porque da mesma maneira que você trabalha para trazer teu filho para o Evangelho e para os pés de Deus, há uma outra maquinação e uma outra força agindo. Quando nós estamos trabalhando para os nossos filhos estarem aos pés da cruz, há uma outra força agindo para levá-los para longe. Isso é processo, isso é doloroso, é batalha. Por isso que a gente cansa de ouvir: minha mãe orou por mim 20 anos, 30 anos, 15 anos. Minha mãe não desistiu de colocar o joelho no chão, sim, porque é batalha. E você pensa que o menino levantou, quando o profeta lhe deitou o corpo sobre ele, na transmissão de vida e de calor profético? Não, ele se levanta, e diz a Bíblia na narrativa, ele começa, o profeta começa a andar dentro do quarto, certamente clamando, suplicando a misericórdia. Ele então volta e deita de novo, e a Bíblia diz que o calor começa a chegar, a oração começa a ser respondida, a graça começa a alcançar aquele lugar, e as muralhas do inferno começam a ser jogadas no chão. Aleluia. E agora, mais uma vez, o profeta, vocês não sabem, irmãos, pergunta um pregador aqui, quando um pastor, uma pastora, quando alguém simplesmente faz um sermão, se desprende uma energia de nós, que é uma vinculação espiritual, há uma ação de combate nesse momento, que ao terminar essa noite, nós pregadores estamos esgotados, e Eliseu estava certamente esgotado, porque a batalha era grande, mas ele de novo deitou o corpo no corpo do menino. E o texto declara que um calor tomou conta daquele quarto, e o menino abriu os olhos, louvado seja o nome do Senhor. Um calor tomou conta daquele quarto, e o menino abriu os olhos. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nesse Dia das Mães, para você que está em qualquer lugar. E eu estou falando, e eu quero falar para você, cujo filho é lindo, é amável, mas precisa do Senhor. Não desista dele, porque ele é lindo, maravilhoso, sonho da sua vida. Não desista dele. Pai será pai até morrer, e mãe será mãe até morrer. Que seja uma frase na hora que ele te visitar, diga a ele: Jesus Cristo é o Senhor. Meu filho, eu amo você, mas há alguém que ama muito mais. Meu filho, não esqueça dos caminhos do Senhor. Meu filho, minha filha, ele é o caminho, a verdade e a vida. Minha filha, nesse livro está toda a sabedoria. Não canse de dizer. Não diga para mim que ele tem 30, 40, 50 anos, isso não importa. Porque o ministério que Deus deu a nós, a mim, a você, você pai, você mãe, é que você vai zelar espiritualmente pela alma do seu filho. Não, você não dá mais a mamadeira, você não leva mais para a escola, você não está mais participando da escolha universitária, nem do casamento, mas você zela pela alma do seu filho, da sua filha. Não tem filho morto para o servo de Deus. Não tem filho morto para o servo de Deus. Continua falando com ele ao levantar, ao deitar, coloca na porta da tua casa, coloca o quadro, liga na rádio, bota no YouTube a mensagem, manda um cântico para ele, e deixa o Espírito Santo agir, porque uma hora o filho pródigo vai ouvir a voz. Aleluia. Uma hora o Espírito Santo vai incomodar de uma tal maneira, isso é uma outra pregação, que ele vai se ver diante das bolotas dos porcos. Não fica com pena, não. Bolota de porco abençoa, isso é uma outra pregação. Bolota de porco abençoa, porque a bolota de porco produz contraste. Ela produz contraste. O que você não pode fazer é desistir, meu irmão, minha irmã. Aquele filho, aquela filha, que você precisa resgatar, não desista. Se te perguntarem, diga: vai tudo bem. Se gruda nas madrugadas, no pé da mesa, da cama, clamando, agarrando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu te suplico, faz o que eu não posso fazer, convence onde eu não posso convencer, alimenta o que eu não posso alimentar, faz meu Deus, e tem equilíbrio. Diga sempre pela fé, e que nunca tua boca profetize: você não vai dar certo, você está perdido. Não, profetize a graça, a misericórdia, que teus lábios abençoem os teus filhos, você vencerá, o Senhor te abençoará, entregue o seu Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor te guie, que onde você andar, a mão do Senhor te conduza, abençoe, toda vez que você falar com Ele. Ele pode xingar, ele pode bater a porta, mas você não. Ele pode falar mal, ele pode lançar em rosto, você não. porque o pai e a mãe estão aqui. Espiritualmente estão aqui. E quem está aqui não pode descer para cá. Quem está aqui não desce para cá. E pai e mãe não desce. Pai e mãe está no andar de cima da casa. Entendeu? Mesmo que o filho esteja morto na cama, pai e mãe está no andar de cima. Só abençoa, só levanta a mão, só pede misericórdia e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas se você desistir, se você mandar preparar o enterro, se você for na onda dos vizinhos, se você disser que seu filho é lindo, sempre vai ter um vizinho com inveja, com ciúme. Vai para o Senhor, se agarra, chora, chora, questiona, com Ele pode, esperneia. Não adianta espernear, é comigo, mas com Ele pode, e o Senhor virá, o calor vai chegar, no segundo andar da tua casa. Eu queria que você agora orasse, que você colocasse diante de Deus, e esse apelo difícil, esse momento difícil. Eu quero me dirigir às mães, primeiro às mães que estão aqui, mas por que também não dizer os pais? Que com consciência dizem assim: pastor, eu tenho um filho distante, eu tenho um filho que precisa de resgate, e eu quero pedir a Deus agora, que o Senhor me encha desse equilíbrio, dessa potência espiritual, para que eu continue sendo bênção na vida dele, na vida da minha filha. Como eu vi uma mãe esta semana, minha filha, pastor, começou a beber, eu não ensinei isso a ela. Clame, minha irmã. Meu filho, pastor, só quer saber das baladas noturnas. Clama, meu irmão, entrega e traz o filho morto nos teus braços, como ela fez, e coloca, e vai chamar, e chama o Senhor. Eu queria que a igreja ficasse em pé em oração. Ore, 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 ore agora. Se você não tem um filho seu, uma filha, mas sabe de alguém, de um parente, de um amigo, de um jovem que precisa da graça de Deus, que está longe do Senhor, eu queria que você clamasse. Ninguém precisa ficar olhando aqui para frente agora, nem para o pastor, você que está na internet, vamos todos orar. Coloque-se na presença de Deus, você que está em casa, aonde você estiver cultuando conosco, coloque-se na presença de Deus, coloque-se na presença de Deus, e comece a clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero te trazer como aquela sunamita, eu quero te trazer o filho morto e cansado, distante, eu quero trazer, Senhor, eu quero trazer, Senhor. Você mãe, você pai, quer trazer o nome do seu filho aqui na frente, não precisa dizer, só traz, e nós vamos levantar um clamor aos céus, por esse filho, por essa filha, que você sabe que precisa da intervenção, da graça de Deus. Pode sair do seu lugar e traga aqui o nome. Você mamãe, você papai, vem trazer o nome daquele filho, de um deles ou deles todos. Sai do seu lugar e venha trazer aqui, em nome de Jesus. Vem aqui perto do púlpito, vem aqui, meu irmão, minha irmã, vem pra cá. Fica bem perto de mim aqui. Vem trazer esse nome. Se agarra ao Senhor.
Não pare de lutar.
Não pare de lutar. Recebe, Senhor. Recebe cada filho, cada filha.
Recebe a unção.
Dá equilíbrio, Senhor.
Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Um som de conquista, um som de multiplicação.
Um dia ele estava perto de você, não é? Um dia ele estava perto de você, mas lembra de uma coisa: as decisões dos nossos filhos são deles. Uma das coisas que Satanás vai agir na sua mente é para culpar você pelas decisões erradas que eles tomaram. Não é isso que eu estou dizendo aqui hoje à noite. Não é isso. Não é para acrescentar a você culpa, de maneira alguma. Mas é para acrescentar a você confiança e fé, em que você vai clamar ao Deus do impossível, que pode te dar esta vitória e curar aquele que está doente. Nós vamos dizer isso mais uma vez, clamando pelos nossos filhos. Nós vamos orar. Recebe, Senhor, a cura. Recebe, Senhor. Eu vou chamar uma mãe, vou chamar a irmã Elisângela aqui. Vem aqui, Elisângela. Ela vai orar por todos nós. Ela vai orar pelo seu filho, pela sua filha. Nós vamos clamar. Vem você. Vem você que precisa trazer o seu filho ao altar. Entregar. Graças a Deus, isso, entrega. Graças a Deus.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova,
ferido, ele perdeu a visão. Não desista,
não desista.
Você que veio aqui na frente, olha para o pastor, olha para o pastor. Ela tomou o menino nos braços e levou. Você vai fazer esse gesto simbólico agora. Coloque as suas mãos diante de Deus. Imagine seu filho, sua filha nos seus braços. E agora você vai ofertá-lo a Deus. Imagine seu filho, sua filha. Você vai agora entregar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Elis.
Oh Deus, contempla, Senhor, todas essas lágrimas derramadas, Pai. Deus, tanta dor, tanto sofrimento, Senhor, que esses pais têm vivido por verem os seus filhos mortos, Pai. Deus, no nome de Jesus, clamamos para que o Senhor os ressuscite, Senhor, para a glória do Teu nome,
Amém,
Pai.
Sim.
Deus, intervém na vida deles, coloca pessoas Tuas perto deles, Senhor.
Nome de Jesus.
Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito traga à memória deles todas as coisas que foram semeadas,
Amém,
quando
Senhor.
Eles eram pequenos, Senhor.
Amém, Senhor.
Outros, Senhor, que Te conheceram mais tarde, mas que se desviaram, talvez na adolescência, na juventude, as coisas desse mundo que as atraíram, que os atraiu. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, clamamos pelo Teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder. O Senhor pode restaurá-los,
Aleluia.
Senhor. O Senhor pode trazê-los de volta,
Aleluia.
Pai. Por favor, Pai, contempla essas lágrimas derramadas
Aleluia,
aqui agora, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e que um dia nós tenhamos a alegria de ver todas essas famílias aqui diante do
Amém,
Teu altar,
Senhor.
Pai.
Amém.
Com uma atitude de gratidão ao Senhor. Ó Deus, intervém, Pai, no nome de Jesus. Pai, Te clamamos também por nós que temos os filhos que não estão mortos, Pai. Nós queremos reconsagrá-los ao Senhor,
Amém.
Pai. Que eles permaneçam com o Senhor.
Em nome
de
Jesus.
Que eles vivam, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Que
Amém.
Eles nunca se desviem dos Teus caminhos, Senhor. E que eles estejam por onde quer que eles estejam, glorificando o Teu nome,
Amém.
Pai. Por favor, Senhor, por favor, ouve a nossa oração. E abençoa, Pai, todos esses pais e mães que estão aqui,
oh,
Pai,
Deus.
Com as suas lágrimas nos seus rostos. Outros que não estão com as lágrimas, que não significa também que não estão com dor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os contemple, Pai. No nome de Jesus nós choramos. Amém.
Não sai daqui não, não sai daqui não. Não sai não, você vai continuar com a sua mão estendida, porque agora nós vamos cantar a vitória pela fé. Nós vamos cantar a vitória pela fé. E pela fé vai chegar calor no quarto da tua casa. Vai chegar calor. E agora, agora, aonde esse filho estiver, que ele sinta o calor do Espírito Santo. Ele pode estar em qualquer lugar. O calor do quarto do profeta. Vem, Senhor.
Teu nome.
Visita, Senhor.
Grandioso és, grandioso és.
Pastor Humberto, vem aqui. Oh, Espírito Santo. E não é sempre, mas muitas vezes o Espírito diz: não acabou quando você decidiu, acabou quando eu decido. E o Espírito do Senhor tocou a vida do seu servo para fazer um fechamento aqui, e ele vai fazer para nós em nome de Jesus. Está esquentando, irmão. Está esquentando o quarto da tua casa.
Eu fiquei pensando se nós precisaríamos esperar uma outra palavra, uma outra mensagem, para além do filho, incluir o marido ou a mulher que está morta ou morto espiritualmente. E a minha mãe, ela orou 37 anos pela conversão do meu pai. E depois de 37 anos, o meu pai se rendeu. E dois anos, o Senhor levou minha mãe. E ela cumpriu a missão. Ela viu seus filhos amando Jesus. E depois de 37 anos, ela viu o seu marido. E nós oramos pelos filhos. Mas eu queria que esse momento nós orássemos pelos maridos de irmãs nossas que estão aqui, ou você que está aí. Alguns maridos estão aqui, e a mulher está aqui, mas talvez ainda não decidiu viver para Jesus. E esse é o tempo que nós vamos orar também. Nós vamos clamar pelas mulheres da nossa igreja, pelas mulheres que amam Jesus, que o marido ainda não fechou com Jesus, para que Deus unja a tua vida, o teu olhar, para que Deus unja o teu ser, o teu comportamento, o teu equilíbrio espiritual. E se a tua mulher não ama Jesus, irmão, que o Senhor abençoe a tua liderança, que você não seja um impostor, que você seja um apaixonado por Jesus e pela tua mulher, porque assim a Bíblia diz, que você pode conquistar a tua mulher, e podemos entender, conquistar o teu marido, pelo que você é. Então nós vamos orar para que essa bênção estendida agora, não só aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, alcance você, irmã, e alcance o teu marido, irmã, alcance você, irmão, e a tua esposa, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar agora, feche os seus olhos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós estamos agora orando pela família, pelo casamento, onde somente o marido te conhece. Nós oramos por essa mulher, para que ela se converta também em nome de Jesus. Aqui na nossa igreja, Pai, existem muitas mulheres. Existem várias mulheres que o marido ainda não te ama, ainda não te serve, e que talvez esteja tão perto, Deus, talvez como algo assim, uma linha tão tênue, e nós clamamos em nome de Jesus que essa linha se arrebente hoje, Pai, e que esse homem se renda aos teus pés. Que esse marido que ainda não te conhece pessoalmente, que é amigo do Evangelho, é um camarada, é um cara legal, que ele te conheça hoje também em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver essa vida renovada nos casamentos da nossa igreja, Pai. E que ambos te amem, e que ambos se prostrem diante de ti, e que assim como os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, também o cônjuge seja alcançado pela tua graça. Nós cremos, Senhor, nós cremos na ação do Senhor, na vida do profeta, como nós ouvimos nessa noite. E nós cremos, como nós ouvimos também, na ação do Senhor, na vida da mulher crente, do homem crente. E como nós ouvimos hoje pela manhã, Pai, o papel do homem, o papel do homem que te serve, do homem que te ama. Deus, em nome de Jesus, resgata os nossos casamentos, resgata os casamentos da tua casa, Senhor, dos teus irmãos, dos teus filhos, dos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão nos ouvindo, Pai. Estende essa bênção para os nossos lares, todos os nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos completar essa bênção que vem de Ti, Pai, e que recaia, recaia, recaia como um bálsamo nas nossas casas, e podemos dizer, e poderemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos agora, todos nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante as suas mãos e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, irmão, seja com você, irmã, seja com você que está aí na internet, seja com a nossa igreja aqui no Recreio, e com as outras igrejas aqui no Recreio, no Rio de Janeiro, com o povo de Deus aqui no Brasil e em todos os lugares, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe.